Obrigada, Sra. Secretária. Avançamos então. O ponto 3 é o projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS. É um projeto de resolução que recomenda ao Governo Regional que suspenda os apoios a projetos de estabulação total ou permanente de gado bovino. Para a apresentação do projeto, tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O pastoreio dos bovinos é um método tradicional de produção de leite e carne nos Açores. Aliás, o pastoreio tornou-se uma imagem de marca dos Açores e uma espécie de selo de qualidade dos produtos regionais. Este sistema de produção é responsável pelas singulares características nutricionais, químicas e físicas diferenciadoras da carne e leite açorianos, conferindo-lhes uma qualidade superior. A Federação Agrícola dos Açores lançou recentemente um documento intitulado Fruto da Pastagem, no qual defende, e passo a citar, o modo de produção extensivo é a melhor via para propiciar rentabilidade à produção, dada a situação geográfica do arquipélago, as condições naturais para a produção de pastagens de qualidade, o bem-estar animal, o equilíbrio ambiental e as qualidades organoléticas e composicional da carne vendida. Fim de citação. Curiosa e estranhamente, quando ouvido em sede de comissão parlamentar, já extra-trabalhos e quase in extremis, vai-se lá saber porquê, sobre a iniciativa, ou até se sabe porquê, sobre a iniciativa em debate, o Presidente da Federação Agrícola desacreditou os seus estudos e desautorizou o conhecimento científico dos técnicos da sua instituição. Basta ler o relatório da Comissão de Economia relativo à audição do Presidente da Federação Agrícola dos Açores. E cito, não gostávamos de ver regime intensivo. Regime intensivo em todo o gado deve ser abolido. Resumindo, para os técnicos e para o Presidente da Federação Agrícola dos Açores, o regime de pastoreio é melhor que a estabulação permanente. Porém, o Presidente da Federação Agrícola também acha que, e cito, na prática, esta proposta não pode ser aceita porque tem de haver exceções. Perante tamanha confusão e de argumentação, fica claro que quem está confuso e confundido não é o CDS, é o Presidente da Federação Agrícola dos Açores. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, nos últimos anos, o Governo Regional, inacreditavelmente, começou a direcionar vultuosos apoios a fundo perdido para investimentos que irão matar as nossas melhores produções, quando visam a reconversão de unidades de produção em regime extensivo para um regime intensivo com recurso à estabulação permanente dos animais. Dados facultados pela tutela indicam que para apenas 5 estábulos permanentes nos Açores, consumiram-se 1,5 milhões de euros dos nossos impostos. Tecnicamente, o regime intensivo, promovido pela estabulação, acarreta um conjunto de custos que passo a enumerar. Primeiro, maior importação de alimentos, aumentando a nossa dependência externa. Segundo, maior fragilidade do sistema imunitário dos animais. Terceiro, aumento dos custos de produção. Quarto, diminuição da vida média da vaca e uma maior taxa de substituição. Quinto, maiores custos de produção por via do aumento da maquinização. Sexto, diminuição da qualidade do leite, tendo em conta que diminui a permanência da vaca na pastagem. Desafio qualquer senhor deputado a contradizer estas, o que acabei de enumerar. Repito, desafio qualquer senhor deputado a fazer isso, sobretudo de quem tem formação na área. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, vários são os conceituados investigadores que apontam razões contrárias à estabulação permanente, sublinho, permanente, de gado na região. Cito o professor José Matos, da Universidade dos Açores. A minha opinião é claramente contrária, por vários motivos. Primeiro, pela imagem associada aos laticínios dos Açores. Segundo, por razões de impacto ambiental. Terceiro, menor bem-estar e saúde animal. Quarto, menor qualidade do leite. Quinto e por último, por razões económicas. Cito também o professor Aldemir Rego, da Universidade dos Açores. É importante relembrar sempre que os Açores subsistem na fileira do leite porque possuem condições naturais de excelência para a produção de pastagens e forragens, o que torna o sistema competitivo e viável. Se for para substituir a pastagem e conduzir à estabulação permanente, nunca, pois desvirtuará o nosso sistema de produção tradicional, as qualidades específicas e intrínsecas do nosso leite e laticínios e impedirá de produzirmos a custos competitivos. Cito ainda um outro investigador da Universidade dos Açores, Henrique Rosa, também num estudo publicado. Existe atualmente evidência científica de que a carne de bovino produzida segundo o sistema tradicional açoriano, com pastoreio direto em erva verde durante todo o ano, é detentora de elevada qualidade nutritiva e principalmente dietético-funcional, dificilmente encontrada noutras partes do mundo. Fim de citação. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, os Açores não têm dimensão para produzir em escala, para produzir em quantidade. Por isso, a necessidade prende-se com acrescentar valor aos nossos produtos, promovendo a sua diferenciação e segmentação no mercado. Estes apoios enfermam de vários perigos. Desde logo, podem impedir, Sr. Secretário Regional, podem impedir a atribuição do selo IGP à carne dos Açores. É bom que o Governo Regional tenha consciência disso, segundo o Regulamento Europeu. Isto pode levar a que se impeça a atribuição do selo de carne IGP à carne dos Açores. Quem votar a favor disso está a votar contra a lavoura dos Açores e contra o nosso verde e contra a nossa diferenciação. Assim, o Grupo Parlamentar do CDS, fazendo valer os melhores argumentos técnicos e muito mais do que políticos, apresenta este projeto de resolução que propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao Governo a suspensão definitiva de todos os apoios a projetos para estabulação total ou permanente, para algum senhor deputado que não tenha percebido, é para estabulação total, ou tenha feito que não tenha percebido, é para a estabulação total ou permanente de gado bovino, incluindo os que estejam em análise e ainda não tenham recebido despacho. Está em causa o futuro da marca Açores. Está em causa a nossa capacidade de nos diferenciarmos dos outros. Está em causa o futuro da lavoura nos Açores. Quem apoiar a estabulação permanente está a contribuir decisivamente para destruir aquilo que de melhor temos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Francisco César pediu a palavra para uma interpelação.
Uma interpelação à mesa para prestar informações em nome da Comissão de Economia. Eu gostaria de informar a Câmara, porque foram feitas aqui algumas considerações da parte do Sr. Deputado Artur Lima em relação à audição do Presidente da Associação Agrícola, que o Presidente da Associação Agrícola e a Associação Agrícola foi convidada a prestar, a dar parecer por escrito, por unanimidade, na Comissão de Economia. A resposta a este parecer da Associação Agrícola, da Federação Agrícola dos Açores, foi de que, tendo em vista a pertinência do tema, a Federação Agrícola dos Açores gostaria de dar uma prestação de contas presencialmente na Comissão. Foi aprovada a audição do Presidente da Federação Agrícola por unanimidade pela Comissão de Economia. Portanto, não foi extemporânea, nem sabe-se lá porquê que o Presidente da Federação Agrícola foi ouvido. Foi ouvido, sim, porque a Comissão, por unanimidade, achou pertinente ouvir o Presidente da Federação Agrícola.
Obrigada pelo esclarecimento. Feita que está a apresentação do projeto de resolução, agradeço que se inscrevam para o debate. A mesa pergunta se há inscrições para o debate. Sr. Deputado António Parreira tem a palavra.
Senhora Presidente, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, o projeto de resolução apresentado pelo CDS-PP, teoricamente, é interessante, mas na prática é negativo. Ele penaliza a economia regional e penaliza, sobretudo, os nossos agricultores, neste caso particular, os produtores de leite e os produtores de carne. Como tal, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não pode concordar com a aprovação da proposta aqui em análise. O projeto recomenda ao Governo Regional que se suspenda definitivamente todos os apoios a projetos para a estabilização total ou permanente de gado bovino. Ora bem, hoje sabemos que existem estábulos permanentes, semipermanentes, parques de alimentação ou cabanões e ainda as maternidades. São situações que os nossos agricultores vão criando de modo a melhorar as suas condições do seu próprio trabalho, o bem-estar animal e a rentabilidade das suas explorações. A estabulação de gado bovino é ampla e abrange produções de leite e de carne. É necessário diferenciar os regimes e as condições de cada um deles. Temos de ter em conta que o subsetor da carne é um complemento ao rendimento dos agricultores, estando este tão bem associado à estabulação. Na região, existem 5 projetos aprovados e licenciados e cerca de 1000 pedidos de apoio recebidos durante a vigência do atual quadro comunitário de apoio. Segundo o projeto apresentado pelo CDS-PP, parece que estamos perante um cenário de dezenas ou até de centenas de estábulos, o que não é verdade. Somos defensores dos nossos produtos e da marca Açores, a qual está associada à pastagem. No entanto, nada nos impede de termos algumas estabulações devidamente autorizadas e dentro das regras comunitárias. A estabulação deve ser uma exceção dentro de determinados contextos e situações e não a regra, aliás, como referi o Sr. Presidente da Federação Agrícola dos Açores quando em audição na Comissão de Economia. No mundo moderno e globalizado de hoje, devemos estar preparados para enfrentar novos desafios. Portanto, As poucas estabelecimentos que temos na região servirão certamente de experiência para o futuro, aquelas que são realmente consideradas estabelecimentos. Nos últimos anos, a nossa agricultura evoluiu muito. Hoje temos explorações agrícolas equipadas e a produzirem ao nível da Europa. Não há crescimento sem evolução, e a evolução obriga a que se introduzam novos fatores e novas técnicas de produção. Temos de preservar a nossa paisagem e o meio ambiente, mas não podemos descurar a economia e o rendimento dos nossos agricultores. Ambas têm que estar associadas. O espaço rural não se encontra no estado original. Ao longo dos anos, foi modelado pela agricultura. Foi a agricultura que criou o nosso ambiente diversificado e as suas paisagens variadas. Os agricultores são um parceiro ativo, muito importante, que não podemos desprezar. O conhecimento fundamental das práticas agrícolas não se aprende nos livros, é transmitido de geração em geração. Os parceiros da Universidade dos Açores, nomeadamente do Dr. Henrique Rosa, da Lacta Açores, bem como da audição pela Comissão de Economia do Presidente da Federação Agrícola dos Açores, são bem claros, pelo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dos Açores, na defesa da economia regional e dos interesses dos nossos agricultores, votará contra a proposta em apreciação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Esta discussão tem parecido, ou mais parece, ou tem contornos de um diálogo de surdos, uma vez que o CDS fala sempre em estabulação total ou permanente e nunca em proibir a semi-estabulação. Portanto, é bom que estas questões fiquem claras e não se percebe muito bem esta posição do Partido Socialista. Se é verdade que nós temos de aumentar a produção, mas nunca à custa da estabulação total. Isso será certamente um enorme retrocesso em termos da qualidade da imagem de marca dos Açores. Aliás, eu tenho aqui uma página de jornal que diz do prado ao prato. Isto é, nós vendemos uma imagem de produto natural com uma vaquinha no pasto e, portanto, isso nos diferencia e apostamos na diferenciação, ou deveríamos até apostar mais na diferenciação dos nossos produtos agrícolas, designadamente os da agropecuária, e se nós queremos transformar a nossa produção numa qualquer produção idêntica à que se faz no centro da Europa, com o gado estabulado, então mal iremos. Não me parece que esta proposta do CDS seja de rejeitar. A proposta do CDS continua a permitir a estabulação temporária para proteção ou para o acabamento do gado de carne. Portanto, a representação parlamentar do PCP dará o seu voto favorável a esta iniciativa do CDS-PP. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Renato Cordeiro.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. O PSD não está a favor de um regime de estabilização permanente como um modelo ideal para os Açores. É natural que não. Mas sim por um modelo de bom senso, com estabilização parcial e de acabamento, mas onde também poderá haver, caso se fundamente, estabilização permanente. Os casos são poucos, mas há casos que se justificam. Santa Maria fica mais para o oeste. Dos projetos que estão à espera dos pedidos de apoio, que são quatro em 999, também nós somos corretos que com esta medida se venha a prejudicar estes produtores que já estão a contar com estas ajudas, uma vez que a aprovação deles obedecem a critérios rigorosos de avaliação financeira, bem-estar animal e ambiente, claro. O deputado Artur Lima, a misturar aqui a carne de GP com esta violação, também não é um bom seguimento desta proposta, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os seis pontos que disse para discutir, olha, até aceitava discutir isso, mas se fosse com alguém que percebesse do assunto, com algum técnico, e até pode ser com os técnicos da Universidade dos Açores, e até com parando a própria exploração com outras. E claro, aí votamos contra.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Se o Bloco de Esquerda tivesse que dar um subtítulo a este projeto de resolução do CDS, seria com certeza qualquer coisa como isto: da impossibilidade de beberem vinho e de comerem uvas ao mesmo tempo. Ou seja, aquilo que está aqui em causa, do nosso ponto de vista, é de escolher definitivamente qual é o caminho que nós queremos para o setor do leite e da carne na nossa região, sobretudo para um setor que está confrontado com uma ameaça de iminente concretização, que é o fim das cotas. Este projeto de resolução do CDS, que recomenda ao Governo, e nunca é demais ler o título, porque ele tem sido pouco clarificado e pouco aceite na sua clareza, tentando dizer que ele diz uma coisa que não está cá, o projeto de resolução recomenda ao Governo Regional que suspenda definitivamente todos os apoios a projetos de estabulação total ou permanente de gado bovino, incluindo os que estejam em análise e que ainda não tenham recebido despacho. É este o título e, portanto, é este o objetivo deste projeto de resolução. E o Bloco de Esquerda acompanha a preocupação expressa neste diploma e que o CDS traz a esta Casa. Desde logo, pelo primeiro período deste mesmo projeto, que também vale a pena reler, e que diz assim: o pastoreio dos bovinos sem estabulação é o método tradicional de produção de leite e carne nos Açores, tendo-se tornado uma imagem de marca destes nossos produtos regionais. E podemos nós perguntar, e porquê? Na realidade, os Açores serão eventualmente, como muito bem explica um cientista da Universidade dos Açores chamado a pronunciar-se sobre este diploma, serão eventualmente, dizia eu, a única região do Hemisfério Norte, ou do Atlântico Norte, latitude a 38 graus, que quer dizer que temos condições climáticas abençoadas por esta latitude, para termos este tipo de pastoreio único, eventualmente, no mundo, na sua duração. E pôr tudo isto em causa, que é a nossa imagem de marca, não só agora, como no futuro da criação da marca Açores, que é uma das medidas da agenda para a criação de emprego, para a empregabilidade, para a divulgação dos nossos produtos e a rentabilização dos nossos produtos e a aposta na sua qualidade. E tudo isto será posto em causa, não só o passado que temos vindo a construir, como o futuro que queremos vir a construir, dadas as propostas que estão em cima da mesa do próprio Governo Regional. Podemos pôr tudo isto em causa, e poremos seguramente, quando abandonamos esta imagem de marca e começamos a permitir a estabulação permanente ou total, que é esta que está em causa. E eu lembro-me bem que em sede de comissão perguntei ao Sr. Secretário Regional quais são os critérios, porque a argumentação é de que são muito poucas, 3 na terceira, 1 na graciosa, foi o que foi dito. E eu perguntei quais são os critérios objetivos para haver ou não haver uma estabulação permanente. O Sr. Secretário Regional remeteu-me para os critérios genéricos dos apoios a este tipo de explorações e de atividade. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário, mas não foi isso que eu perguntei. Mas já agora faço novamente a pergunta aqui no plenário para ver se desta vez obtenho resposta. O que é que faz com que o Governo Regional permita, dizendo que são poucas e assim continuarão, mas permita a existência de explorações em estabulação permanente e impeça a sua generalização, digamos assim? Porque é que podem existir poucas? O que é que justifica essa sua existência e porque é que se compromete, porque não pode fazê-lo de outra maneira, se compromete a não as deixar generalizar? Porque se os apoios estão disponíveis, como respondeu o Sr. Secretário, então basta recorrer a eles e a estabulação permanente pode surgir. Já lembrei que estamos a falar de um setor ameaçado pelo fim iminente das cotas leiteiras. Estamos a falar de um setor que deve apostar urgentemente na diferenciação. E a diferenciação, no nosso caso, só pode ser feita, em bom rigor, através da qualidade, da aposta na qualidade e não na quantidade, que é isso que é o tal de beberem vinho e comerem uvas, querer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, simultaneamente, nós também bem sabemos que um dos constrangimentos mais importantes para uma maior rentabilidade das explorações é a sua descontinuidade. E é esse um dos argumentos que os lavradores invocam, aliás, um dos argumentos que o Sr. Presidente da Federação também invocou, ilegitimamente, em sede de comissão, que é a necessidade de garantir, enfim, a rentabilidade, a rentabilização das explorações. Mas o curioso é que um dos principais fatores de constrangimento, que é a falta de emparcelamento, não tem um apoio redobrado do Governo. Ora, do nosso ponto de vista, era exatamente no emparcelamento, pelo contrário, até se fazem umas cutes, por exemplo, em São Miguel, que corta explorações, que as divide, que impede a passagem de animais, que impede a passagem dos animais e, portanto, parece que tudo empurra para a existência da estabulação. Ora, quanto a nós, os apoios redobrados do Governo deveriam ser no emparcelamento, na eletrificação e na disponibilização de água, por exemplo, às diversas explorações. A insistência, a nosso aviso, sem critérios claros de apoios à estabulação, pode redundar na sua generalização. E a estabulação tem riscos ambientais que são hoje imprevisíveis para todos nós. São imprevisíveis, mas são bem possíveis. E os custos para o erário público da sua resolução são tudo menos despicientes. E, portanto, parece-nos absolutamente acertada a proposta do CDS, a invocação implícita do princípio da precaução, quer nas consequências para a qualidade dos nossos produtos, quer nas consequências para a destruição de uma imagem de marca construída ao longo de anos, quer na invalidação da criação da marca Açores, quer na defesa do nosso ambiente, a invocação do princípio da precaução é absolutamente fundamental para o Bloco de Esquerda nesta matéria. E, portanto, mais nenhuma razão será necessária para nós votarmos favoravelmente este projeto de resolução.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, eu acho que nesta matéria os Açores, como em todas as outras, têm que fazer escolhas claras. Não pode estar, deve estar a favor ou contra, não pode estar no âmbito daquilo que é a qualidade dos nossos produtos e a metodologia de produção que é utilizada, não pode ser assim assim. Porque esse assim assim significa que se tivermos uma produção na ordem dos 90%, mas que 10% é produzido com recurso a tecnologias e a uma forma de exploração não inteiramente natural, isso significa que existe uma contaminação da qualidade, da imagem que se tem em relação à qualidade dos nossos produtos. Eu penso que na agropecuária esta imagem, ou esta, a criação, o aumento, ou mesmo a manutenção de explorações que não produzam de uma forma inteiramente natural, afeta a qualidade do produto, a imagem da qualidade natural do produto açoriano. E nesse sentido, a existência, a criação de bolsas de produção deste tipo, por menores e por mais residuais que sejam, nunca serão positivas para a imagem global e afetarão os produtos, a imagem que a produção açoriana tem. Mas, se é para manter numa dimensão meramente residual, então também não tem qualquer tipo de impacto económico. Então também não se justifica manter algo que nós dizemos não se preocupem porque isso será residual. Bom, se é residual, qual é o interesse para a região em manter este tipo de apoios? Não será de muito maior interesse regional dizer nós somos 100%, a nossa produção é 100% nesta matéria. Não é muito mais fácil avançar com uma imagem muito mais agressiva, muito mais fundamentalista? Posso utilizar perfeitamente a expressão muito mais fundamentalista. Os Açores são fundamentalistas no âmbito da agropecuária 100% natural. Bom, eu penso que esta questão me parece absolutamente evidente. Mais que não fosse, também o parecer da Universidade dos Açores, feito por reputados especialistas, e quem tem a oportunidade de ler este relatório não tem nenhuma dúvida que o conjunto de argumentos que são avançados por técnicos de excelência são absolutamente contundentes. Contundentes. A posição do Governo Regional nesta matéria é que não faz sentido. Que é uma posição de dizer, bom, nós temos aqui 3 ou 4 exceções, mas não se preocupem, isto não vai aumentar. Então se não vai aumentar, porquê é que nós estamos a contaminar a imagem dos Açores nesta matéria? Porquê? Porquê? Qual é a racionalidade desta tomada de posição? Eu acho que não faz sentido. A menos que se tenha um projeto que não é o tal projeto de manutenção, não é o tal projeto de manter residualmente esta pressão e deixá-lo ir aumentando de ano a ano, e, portanto, é, de facto, criar aqui, progressivamente, um campo de expansão para esta forma de produção. E isso é um caminho errado para os Açores, é um caminho errado para a agropecuária dos Açores. Portanto, tendo em conta estes argumentos e esta visão que nós temos em relação a esta matéria, nós vamos votar favoravelmente a esta iniciativa do CDS-PP.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, peço um esclarecimento ao Sr. Deputado Tosto, do Partido Socialista, António Tosto, se diz, segundo percebi na sua intervenção, que a Universidade dos Açores apoia a estabulação permanente de gado. Esse esclarecimento que lhe peço. Relativamente ao senhor deputado do PSD, Renato Cordeiro, eu queria dizer-lhe o seguinte. O senhor deputado, o nosso povo tem um ditado que diz que a ignorância é atrevida. E, efetivamente, eu acho que o povo tem razão. Quando Vossa Excelência diz que apenas aceita discutir as contraindicações da estabulação permanente com alguém que perceba do assunto, com um técnico que perceba do assunto, eu acho que quem não percebeu o que está aqui a fazer é a Vossa Excelência. Porque o senhor aqui é deputado e nós aqui somos deputados e não especialistas ou técnicos em qualquer matéria. Agora, o senhor deputado tem como deputado que discutir aqui os assuntos que lhe aparecem. Porque, mais lhe vou dizer, se eu fosse discutir tecnicamente consigo o assunto, permita-me a soberba, mas Vossa Excelência, naturalmente, não sei se ficaria a ganhar.
E vou-lhe dizer mais porquê. Porque quem aqui nega os seus mestres, quem aqui nega os seus mestres, quem aqui nega os seus mestres, eu bem sei que é seu primo, mas de qualquer dos modos, mantenha-se calmo. É com o seu nervosismo.
Sr. Deputado Artur Lima, faça o favor.
Quem aqui que teve formação na área e desautoriza olimpicamente os mestres que eu ali citei, gente conceituadíssima a nível regional, nacional e internacional, o que o senhor fez foi desautorizar aqueles que o ensinaram e o que o senhor aqui mostrou é que não tem conhecimentos para discutir essa matéria. Técnicos. Mas fico à espera dos seus e da sua atividade que o senhor aqui tem, que é a atividade de deputado, para discutir comigo, já que tecnicamente, naturalmente, o senhor tem melhor formação que a minha, ou melhor, tem formação na área que eu não tenho. Mas, de qualquer dos modos, como um simples deputado desta Casa, sinto-me avalizado para defender a agricultura dos Açores. Agora, o mais interessante é isto. Vacas leiteiras em pastoreio. Um modelo de agricultura sustentável. Ideias online, promovido pela Direção Regional, pela DRACA. Onde a primeira subscritora deste texto é a Sra. Diretora Regional, Fátima Amorim. E onde, relativamente, enumera aqui os vários meios de pastoreio, o maneio intensivo, o maneio extensivo, o maneio semi-extensivo. E onde DRACA, Sr. Secretário, Direção Regional da Agricultura, e onde refere exatamente aquilo que eu acabei de dizer ali. E diz, os aspectos negativos intrínsecos a estes modelos são essencialmente elevada diminuição do número de produtores e aumento relativo do número de cabeças de gado por exploração. Senhor Deputado Renato Cordeiro. Redução da vida média produtiva da vaca. Contaminação ambiental provocada pela produção intensiva de forragens necessárias à alimentação bovina e pela dificuldade de recolha e tratamento de efluentes. Senhor Deputado Renato Cordeiro. Perda de características organolácticas do leite e dos seus derivados, bem como crescente intolerância alimentar. Isto é o que diz a DRACA. Isto é o que diz a Direção, a Secretaria Regional da Agricultura. Depois vem por aqui abaixo, explica o modelo extensivo, semi-intensivo, etc. Explica que este modelo é que é um modelo sustentável para a gestão do território nessa matéria. Fala sobre a saúde animal, talvez o Sr. Deputado Renato Cordeiro queira ler este documento. Fala explicitamente, muito bem, explica bem todos os tipos de pastoreio. E depois diz, mais à frente, que a produção de leite de vacas é, efetivamente, o melhor regime para os Açores. E até diz que para pedirem esclarecimentos a quem tiver, as associações agrícolas cita uma série de universidades favoráveis ao pastoreio em regime extensivo, a Universidade da Flórida e até cita o Governo dos Açores, curiosamente. E está aqui o símbolo do Governo dos Açores, da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, e sim, na altura, e a Direção Regional dos Assuntos Comunitários e da Agricultura, Fátima Amorim, Diretora Regional. Está aqui tudo para as pessoas tirarem dúvidas. Isto é o que o vosso Governo defende. O vosso Governo, ou o Governo Velho. E o Governo Novo esqueceu-se disto. E o Governo Novo vem falar de uma coisa que é a marca Açores e depois esquece que isto pode contaminar para sempre a marca Açores. E quem diz o contrário, que uma, duas ou três explorações não fazem diferença, não sabe rigorosamente o que está a dizer. E é uma enormidade o que diz. Porque, meus senhores, lembrem-se de uma coisa. Basta um caso para estragar a imagem dos Açores. Nós já temos cinco. E os senhores querem permitir mais. Eu estou a falar de estabulação total e permanente. E não venham com fetivers disto e daquilo. É total e permanente. São vacas fechadas 24 horas num estábulo. É isso que eu estou a falar desde o início. E que toda a gente percebeu. Só não percebeu quem não percebeu e quem não quer perceber e quem vai pôr em causa a imagem dos Açores e da marca Açores. E os senhores lembram-se de um único caso que aconteceu, um único caso, as vacas loucas. Foi preciso haver dezenas de casos nos Açores? Foi um único caso e pôs em causa e o esforço que nós fizemos e tivemos que fazer e temos que fazer ainda hoje para isso. Um único caso. E, portanto, quem vem com esse tipo de argumentação não sabe rigorosamente o que está a dizer e está a pôr em causa o futuro da nossa terra, da nossa agricultura apreciada por todo o mundo e dos nossos projetos que nos diferenciam do resto do mundo e do centro da Europa industrializada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Renato Cordeiro.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, eu não vou entrar aqui num diálogo deste género, venho aqui reforçar apenas isto. Qualquer pedido de apoio para ser aprovado tem que obedecer a vários critérios. Um deles é se tem viabilidade económica ou não. Outro, bem-estar animal ou não. E, por fim, ambiente. Obviamente, para ter o seu apoio, passa por tudo isso. Falar da marca Açores. Antes de falar da marca Açores, é preciso falar de mercado. Para se conseguir mercado, é preciso que a gente tenha produto para lá ter. E aqui lembrava outro caso que também tem a ver com isto. Das 100 mil vacas que temos, né, por exemplo, na ilha de São Miguel, o que é que se fazia aos 50 mil vitelos que iam parar ao matador? Teve que se dar fim a esta carne, não era de pastagem. Em relação aos meus mestres, tenho o maior respeito por eles, foi eles que me ensinaram aquilo que eu sei, mas não foram só eles. Se calhar aprendi outro tanto em casa. E o respeito que eu tenho por eles, muitas vezes também passa por faz aquilo que eu digo, não faças aquilo que eu faço. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, restantes membros do Governo. Eu queria, nesta minha intervenção, desmistificar um pouco tudo aquilo que estivemos aqui a ouvir das várias bancadas e dizer claramente que não é política deste Governo incentivar a estabulação permanente nos Açores. A política deste Governo é, sim, como é naturalmente do conhecimento geral, manter o sistema tradicional de exploração nos Açores, tal e qual ele é praticado e tal e qual ele é conhecido em todas as ilhas da nossa região, tanto no que tem a ver com a produção de leite, como no que diz respeito à produção de carne, e lembro-me, penso que estaremos todos de acordo, que são os principais pilares da nossa economia e que pelas suas características produtivas têm levado o nome dos Açores, em termos de comércio e de economia, bem longe. No entanto, existem circunstâncias em que poderão recomendar o recurso a este tipo de investimento. Recordo e mais uma vez enfatizo que estamos perante, no atual quadro, uma percentagem ínfima de projetos aprovados que dizem respeito à estabulação permanente. Em cerca de 1000 projetos que representam um investimento de cerca de 50 milhões de euros, apenas foram aprovados 5 de estabilização permanente nas ilhas que já foram referenciadas, um dos quais no sector da carne, os outros no sector do leite, com um investimento público, com um financiamento público de cerca de 1,5 milhão de euros. Portanto, uma percentagem ínfima relativamente àquilo que foi o investimento total nas explorações agropecuárias da nossa região em termos do atual quadro comunitário de apoio. Devo referir também que esta é uma ferramenta que os agricultores poderão dispor se as suas condições particulares assim o exigirem. Isto é alvo, naturalmente, de um projeto de investimento que é devidamente apreciado pela Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, dentro dos critérios que a legislação, espelha, demonstrando viabilidade económica, demonstrando as cautelas ambientais que este tipo de exploração exige, e só quando todas estas, quando todos estes requisitos estão perfeitamente cumpridos e quando há garantia de que este tipo de exploração respeita todas estas vertentes, é que os projetos são, eventualmente, são aprovados. Portanto, queria desmistificar tudo aquilo que aqui se disse, porque a política do Governo Regional dos Açores não é no sentido de incrementar ou de incrementar os projetos de estabilização permanente nos Açores, é sim de permitir, de dotar os agricultores de uma ferramenta que, em caso de que se fique comprovadamente que esta é uma boa opção naquelas particulares condições, permita que eles possam fazer esses investimentos, rentabilizando economicamente as suas explorações. Permitam-me também dizer que há aqui algumas confusões relativamente aos argumentos apresentados pelo Sr. Deputado Artur Lima relativamente ao que tem a ver com a carne IGP. São coisas perfeitamente diferentes. A carne IGP é certificada de acordo com meio de produção perfeitamente determinado, em explorações perfeitamente certificadas e perfeitamente acompanhadas para esse efeito. Naturalmente que a carne IGP não pode ser produzida em estabilização permanente ou temporária. Tem que ser produzida num sistema de manejo perfeitamente definido e que está legalmente instituído e, portanto, nada tem a ver uma coisa com a outra. Relativamente à observação da Sra. Deputada Zenaida Soares, relativamente à questão do final das cotas, penso que o final das cotas é, de facto, uma realidade que vamos ter que enfrentar e que nos preparar, e que nos estamos neste momento a preparar, mas também me parece que não tem nada a ver com a questão da estabilização permanente ou não estabilização permanente. Portanto, são assuntos que são distintos desta problemática. Relativamente às questões de emparcelamento que a Sra. Deputada também colocou, pois o Governo não é pelo facto de apoiar alguns projetos de estabilização permanente que esquece essa necessidade de se proceder ao emparcelamento. Existem outras ferramentas, como certamente também sabe, legislativas, refiro-me ao RICTA e ao CICAT, que permitem aos agricultores usufruírem de meios financeiros que incentivam o emparcelamento e que tão bons resultados têm dado na nossa região nos últimos anos. Portanto, nesta primeira intervenção é aquilo que me apraz dizer relativamente a estas questões. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra o Sr. Deputado António Parreira.
Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Artur Lima, nós realmente, e o Sr. Secretário já o disse, não somos a favor de uma agricultura de estáveis. Agora, no entanto, em situações, ou seja, deve ser uma exceção numa regra, em situações justificadas, deve-se permitir que se possa fazê-lo. Aliás, eu referi há pouco, quando eu falei da primeira vez que interferi, deve até servir como um exemplo. Não devemos parar. O mundo evolui e nós também, açorianos, devemos evoluir. Não vem nenhum mal ao mundo. Nós, nos Açores, temos 4, 5, 6 estabelecimentos permanentes. Agora, no diploma, também há que referir e que explicar de que estabelecimentos estamos a falar. É porque estabelecimentos totais e permanentes, há muitos enquadramentos aqui nelas. E eu falei no princípio Temos permanentes, semipermanentes, parques de alimentação, acabanões. Tudo isso tem englobado. Li, sim, senhor, li muito bem. Relativamente, eu só pedi a explicação, relativamente ao parecer da Universidade dos Açores, do Dr. Henrique Rosa, e relativamente à carne IGP, há aqui um equívoco, eu gostava de ler aquilo que diz, aqui no ponto 4, o que é que diz o senhor Dr. Henrique Rosa. E tem a ver com a estabulação, tem a ver com a carne, e tem a ver com a carne IGP. Com duas coisas, com três coisas, aliás. E vou passar a citar. No que respeita à exploração de carne bovina, existe uma maior diversidade dos sistemas de produção e das características do produto final. Há que distinguir dois sistemas, o de vacas aleitantes e o leiteiro, em que a carne resulta como um subproduto. Certo? No primeiro caso, penso que a questão, ou não afirmo, mas penso que a questão não se colocará. Por um lado, pela existência da carne certificada, carne dos Açores IGP, cujos cadernos de especificações não admite estabulação permanente. Logo aqui está definido, não admite estabulação permanente. E, por outro lado, porque o próprio sistema de exploração é, por natureza, extensivo. Aqui está a dizer tudo. Contudo, a fase de acabamento dos animais vitelão ou novilho oriundos, quer destes sistemas de vacas aleitantes, quer também dos sistemas leiteiros mais Holstein ou cruzados de ambos os sexos, exige uma maior intensificação alimentar, pois prende-se com o acumular de gordura intramuscular, no sentido de melhorar as características sensoriais da carne, como a suculência, a tenrura e o sabor. E penso que aqui está tudo dito e tudo muito bem esclarecido, aquilo que quis dizer ao senhor há bocadinho. Agora temos que ver aqui uma outra coisa, que temos que associar tudo isto. O ambiente, a estabulação, o pastoreio e também a economia e, sobretudo, o rendimento dos nossos agricultores, que é muito importante. Então vamos ver aqui os dados. E o senhor certamente deve-os ter, e penso que o senhor também sabe, quais as vantagens que nós temos, principalmente na exportação do gado para o continente, em caso particular, qual é o representante desta moeda. E penso que o senhor deve saber estes valores. Penso eu. Em 2004, a exportação de gado vivo era de 46.691 cabeças. Em 2012, ou seja, 8 anos depois, passou-se para 16.299 animais, menos 65% do que se fazia anteriormente. O que isso quer dizer que são muito mais valias que ficam na região e, com isso, criou-se muitos postos de trabalho, o que é uma vantagem. Falando dos abates de 2007 e dos abates em 2012, Sr. Deputado Artur Lima, falando dos abates de 2007 e dos abates em 2012, estamos a falar de 5 anos, o Sr. Deputado não me quer ouvir, mas isso era interessante que o senhor ouvisse, depois no final o senhor vai perceber o que é que eu estou a dizer. Se compararmos 2007 com 2012, temos um aumento de animais exportados para o continente na ordem dos 300%. Sabe quanto representa a exportação do gado em carcaça ou à peça da nossa região para o continente? Faz ideia? Faço-lhe essa pergunta. Talvez o senhor não saiba, mas eu vou-lhe dizer. São 25 milhões de euros. Estamos a falar de 25 milhões de euros. E esse mesmo gado, se for criado na pastagem, se não tiver um acabamento ou um semi-acabamento que não seja intensivo, que me seja o normal, nós não conseguimos obter estes resultados. Mas isso é uma certeza absoluta. E o que o senhor diz aqui no seu projeto é contra a estabulação total e permanente. Logo inclui esta. Ao incluir esta, está contra o rendimento dos nossos agricultores. E eu estou-lhe a dizer que só no produto do gado exportado, estamos a falar de 25 milhões. No seu total representa mais de 50 milhões. Sr. Deputado. Mas eu vou-lhe dizer mais ainda. O senhor sabe quantos animais é que nós temos da carne IGP? Também se calhar não sabe. Sabe quais são os valores? Pois o senhor não sabe, mas era importante o senhor saber. Nós temos 2.758 animais em 2012, 678, 300 quilos de carne. Sabe quanto é que representa, Sr. Deputado? 2 milhões e meio de euros. Sabe o que é que isso quer dizer? Isso é carne que é exportada para pequenos nichos de mercado. E é esta carne que tem que valorizar toda a restante fileira da carne dos Açores. Isso é que é importante. E esta carne está certificada e está garantida que não é estabulada. Agora, toda a outra carne, quando o senhor diz contra a estabulação total e permanente, o Superintendente da Federação que diz, e bem,
o CDS cometeu um erro, porque há vários tipos de estabulação e aqui não está definido qual é a estabulação. Eu já lhe referi aqui 4 ou 5, e o senhor aqui não me contrapôs. Portanto, e para já, desculpe, eu sei ler, sim senhor, e sei ler e muito bem, eu sei ler muito bem, pelos vistos, esse projeto é que não está fundamentado. O projeto não está fundamentado no senhor, não está no senhor. O projeto diz aqui, há notícias recentes, isso é vago, não há aqui uma insistência, não há aqui uma afirmação, há notícias recentes, isso é pouco. No projeto tem que estar aqui afirmado o que é que se pretende, o que é que se quer. Desculpa-lhe que lhe diga, mas não está, não está. Já ficávamos por aqui e termino. Muito obrigado, senhor deputado.
Obrigada, senhor deputado. Não há mais inscrições. Senhor deputado Artur Lima tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo. Oh, senhor deputado António Tosto, o que diz o projeto de resolução é só ler. Os senhores querem baralhar e confundir. Não vale a pena. Não vale a pena. Estabulação total e permanente. Ponto. Ponto. É estabulação total e permanente. Quer dizer, vacas 24 horas fechadas num estábulo. Ponto. É isso que quer dizer, senhor deputado. É isso. Quanto ao acabamento de gado, é absolutamente natural que se faça e a exploração semi-extensiva faz-se para o acabamento de gado. O projeto de resolução não é contra isso, Sr. Deputado Duarte Moreira, como o senhor leu e sabe. Não é contra. É contra a estabulação permanente de gado. Ponto final parágrafo. A carne IGP até podia ser ter mais produção, se tivesse um sistema de transportes eficaz e não um sistema maquiavélico que o Governo Regional criou. Maquiavélico, absolutamente. Maquiavélico. Absolutamente maquiavélico. E os sistemas de produção extensivos, semi-extensivos, isso é a conversa do Partido Socialista, porque não sabe mais o que acaba de dizer. Porque o que aqui é estabulação total ou permanente do seu deputado. Paulo Estevão percebeu, o deputado Zoraida, o deputado Aníbal, perceberam bem, total ou permanente. Então, não vejo qual é o coisa de estarem a chamar os outros tipos de produção admissíveis para acabamento da carne, no último mês, nos últimos 2 meses, isto é perfeitamente admissível. E há outro caso, senhor deputado Berto Messias, que o senhor até devia estar preocupado, que é a contaminação dos lençóis freáticos. Há de ver onde estão localizados os estábulos na Ilha Terceira. E há de ver o churume, o que é que faz às terras. O churume, senhor deputado. Pergunta ao senhor deputado Tosto Parreira, que ele explica-lhe o que é. O senhor deputado António Parreira explica-lhe. O churume, senhor deputado, que acidifica as terras e sabe o que é que acontece. O senhor está a brincar, como já brincou, com contaminação na base das lajes. É um perigo a infiltração nos lençóis de água, senhor deputado. Veja onde é que elas estão. E depois, senhor secretário regional, uma pergunta feita à Comissão Europeia pelo deputado do CDS. E a Comissão Europeia responde o seguinte: as características da carne dos Açores, IGP, registada a nível da União Europeia por força do Regulamento número 617/2003, estão fortemente ligadas, de acordo com as suas especificações, ao seu método de produção ancestral e ao sistema tradicional de alimentação, mais particularmente as pastagens ao ar livre. A carne dos Açores, por conseguinte, produzida sem estas características, não poderia beneficiar da classificação IGP. Certo, senhor secretário. É isso que diz. O que os senhores estão a pôr em causa é que depois a gente não sabe para onde é que vai a carninha. E de onde é que ela vem e como é que ela chega, porque depois torna-se difícil. Mas diz que o Regulamento número 68/2005 prevê apoio da União Europeia para métodos de produção sustentáveis, nomeadamente a manutenção da produção animal extensiva,
Sr. Secretário, medida 214, Sr. Secretário Regional. E, portanto, o que os senhores estão a pôr em causa é o futuro dos Açores. E não vale a pena vir com fé diversos que é preciso acabar o gado, acabar isto, acabar aquilo. Isto é tudo verdade. Ainda bem que exportamos, deixamos de exportar gado vivo. Ainda bem que se fez evolução nesse sentido. Ainda bem tudo o que aqui foi dito. Ainda mal a estabulação permanente. E é isso que os senhores não querem. E é isso que os senhores persistem no erro. E isto vai ser a desgraça dos Açores. Porque quando a Europa ficar desperta para a evolução da estabulação permanente que tem sido nos Açores ultimamente, 5 é muito, daqui a um ano não sei quantos são, daqui a 2 anos não sei quantos são, se não acaba, os senhores estão a pôr em causa a marca Açores, a qualidade dos nossos produtos e a nossa, o que nos distingue dos outros. Isso é o grande perigo que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, grande impulsionador da lavoura nos Açores, o Partido Social Democrata, ao votar contra isto, está a ser contra o desenvolvimento sustentável da lavoura nos Açores, está a ser conivente com a estabulação permanente, está a ser conivente com alguns interesses e está ao lado do Partido Socialista contra um desenvolvimento sustentável, uma economia ambiental e, sobretudo, está a favor do aumento dos custos de produção na lavoura, que depois tanto critica, faz uma coisa e depois aqui vem fazer outra coisa. E, portanto, aumenta custos de produção, aumenta custos ambientais, aumenta custos de eletricidade, aumenta tudo. E digo-lhe mais, Sr. Secretário, daqui a uns anos, se Deus quiser, estaremos os dois vivos para ver que estes temas não vão durar muito tempo e vão falir. E vão estar a pedir apoio, como já estão a pedir apoio, os sistemas que os senhores mantiveram em São Jorge e no Pico, que já faliram, e estes vão a seguir e os senhores depois vão dizer que não passam cheques em branco.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo. Tenho tempo, Sr. Deputado Aníbal, eu faço uma boa gestão, ao contrário de Vossa Excelência. O que eu devo referir em relação a este projeto de resolução é, logo, tem a ver com a natureza da iniciativa que está aqui. Ora, a grande vantagem do projeto de resolução, e o projeto de resolução não é mais que isso, recomendo ao Governo fazer X. Agora, a questão é esta, os senhores deputados do Partido Socialista dizem, não, o que aqui está escrito é preto e branco. E o proponente, que está a fazer uma recomendação, isto não é uma lei, é uma recomendação, que está a fazer uma recomendação, diz-vos o seguinte, isto é branco. E a seguir responde o senhor deputado do Partido Socialista, não, desculpe, mas o que o senhor quer dizer é branco e preto, apesar do proponente lhe estar a dizer que esta referência é apenas à estabulação total ou permanente, ou seja, 24 horas, como já enfatizou. Qual é a dúvida? Isto é um projeto de resolução em que está dito o que é que se quer fazer. Mas, além de estar escrito, também já foi convenientemente explicado. Portanto, aqui, para esta questão, não é chamado o Tribunal Constitucional. Com certeza teria diferentes interpretações. Portanto, há aqui, o proponente já disse ao que vem. Já disse ao que vem. E, portanto, recomenda isto. A outra questão é, esta recomendação faz ou não faz sentido, tendo em conta aquelas que são as potencialidades da agricultura dos Açores e aquele que é o nosso projeto enquanto região especificamente para este setor. Faz todo sentido. O Sr. Deputado António Toste fez uma intervenção que em 99% do seu conteúdo eu concordo. Disse, nos Açores fazemos isto, temos carne de excelente qualidade, conseguimos produzir isto vale muito dinheiro, tudo isso eu estou completamente de acordo. Agora, o que me estranha é a sua conclusão. A conclusão de toda a intervenção é exatamente o contrário do que o senhor deputado disse. Tudo isto, todo este valor acrescentado, tudo o que significa o enorme potencial da agricultura dos Açores é largamente prejudicada com a estabulação. Não tenha dúvidas. A imagem dos Açores é prejudicadíssima se nós permitirmos o aumento da estabulação dos Açores. Isto é absolutamente negativo para o futuro dos Açores. E, portanto, todos esses números da produção do nosso enorme potencial são números que se ficarão afetados se a imagem dos Açores não for a desta região ecológica, desta região de grande, de uma produção natural, desta produção de grande qualidade. Ficará irremediavelmente afetada. E, portanto, eu penso que todo o seu discurso, toda a sua argumentação conduz precisamente no sentido inverso da sua conclusão em relação a este projeto de resolução. Termino, Sra. Presidente, a minha intervenção referindo o seguinte. O Governo Regional dos Açores está aqui perante uma escolha. Ou permite que esta estabulação, que é residual, mas que está aumentando gradualmente, e em que existirão pressões cada vez mais significativas, até porque o setor agrícola é hoje em dia o refúgio de muita gente na região autónoma dos Açores, dado o declínio que estão a conhecer outros setores, nomeadamente a construção civil, o que nós vamos ter é uma pressão cada vez maior. E o que vai acontecer é que, se não tomarmos medidas fundamentalistas, drásticas, nesta matéria, as pressões serão cada vez maiores e nós vamos ter este número de casos a aumentar exponencialmente. E, portanto, o que nós vamos ter é uma região com uma imagem estragada em relação àquele que é o seu grande potencial. Mas a Universidade dos Açores diz o que é que se deve fazer, que é mais difícil, mas é mais responsável, é mais consistente com os interesses dos Açores, que é o seguinte, mas a solução adequada nestes casos será mais projetos de emparcelamento, acompanhados por leis que dificultem a fragmentação das propriedades agrícolas, a penalização ao abandono da terra, o semi-abandono, o banco de terras, a renovação de cadastro, a renovação de propriedade baseada em sistemas modernos, mapeamento, satélite, etc, etc. Este é um caminho organizado, planificado, mais difícil, mais exigente, mas este é o caminho certo e este é o caminho que o Governo Regional deveria adotar.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares. Tem pouco mais de 2 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional dos Recursos Naturais, eu vou insistir pela terceira vez, porque não respondeu à pergunta que eu lhe fiz em sede de comissão e a repeti hoje aqui. No dia 29 de janeiro, o Sr. Secretário Regional, ouvido em sede de comissão, disse o seguinte: dos 999 pedidos de apoio que deram entrada, apenas 4 se inserem no conceito de estabulação permanente, 3 deles na terceira e 1 na graciosa. Pelos vistos de janeiro até hoje há mais um, porque aqui eram 4 e hoje foi dito por todas as bancadas que afinal são 5. Portanto, já há um de janeiro para cá. Perguntei eu ao Sr. Secretário quais eram os critérios para a existência destes 4 na altura. Porquê é que existiam 4 e não existiam 20? E amanhã não podem existir 200 ou 1000. Quais são os critérios objetivos para se permitir nos Açores a estabulação total e permanente? O Sr. Secretário não me respondeu. Pelo que eu fiz a pergunta, no dia 23 de Abril, em sede de comissão, ao Sr. Presidente da Federação Agrícola, já que o senhor não me esclareceu, pedi esclarecimento a outra pessoa que tem conhecimento da matéria. E a resposta do senhor Presidente vale a pena ser lida neste plenário. Responde o senhor Presidente assim: referindo-se à maior incidência na Ilha Terceira, de quê? De estabulação permanente e total, afirmou que era porque esta era uma ilha redonda, com maior apetência para a estabulação. Ó, Sr. Secretário Regional, eu já ouvi muitas explicações, mas esta, sinceramente, é vanguardista. Há estabulação mais na terceira, porque é uma ilha redonda. Mas há mais. Também por tradição, e esta é mais preocupante do que o redonda, Sr. Secretário Regional, ouça bem. Também por tradição, os seus agricultores... Não, Sr. Secretário Regional. Não, mas o Sr. Secretário Regional, que se recusa a dizer em sede de comissão e neste plenário quais são os critérios do Governo Regional para autorizar a estabulação permanente e total, tem que ter conhecimento daquilo que dizem pela sua boca. quais são os critérios utilizados. Fiquei a saber que um é o facto da ilha ser redonda e o outro é que, por tradição, os agricultores da Terceira sempre recorreram em maior número aos projetos de apoio e aí criou-se um pouco a intenção de muita gente fazer a estabulação permanente, erro que, quando detectado, foi corrigido rapidamente. Senhor Secretário Regional, diga-me quem é que pode ficar tranquilo com isto. Por um lado, é a ilha ser redonda ou triangular.
Senhora deputada,
e por outro lado,
por
é a maior proximidade a quem dá os apoios, a quem tem conhecimentos. É por isso que eu lhe digo e pergunto pela 50ª vez. Quais são os critérios objetivos da região autónoma dos Açores, que não seja a forma da ilha, a proximidade dos apoios e os conhecimentos ou as cunhas que se tenham, para ser ou não ser autorizada a estabulação permanente e total nesta região. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima. Tem 3 minutos. Tem 3 minutos, Sr. Deputado.
Sr. Secretário, rapidamente, Sra. Presidente, Sr. Secretário, para lhe perguntar se, sim ou não, a estabulação permanente aumenta os custos de produção. Se sim ou não, aumenta as importações. Se sim ou não, os custos de produção. Aumenta ou não aumenta? Se sim ou não, aumenta as importações de rações do exterior. Sim ou não, Sr. Secretário? Se sim ou não, aumenta os problemas sanitários do gado. Sim ou não, Sr. Secretário? E depois, quais os critérios objetivos para o senhor autorizar a estabulação permanente?
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, restantes membros do Governo. Eu começaria por recordar, desde a minha juventude, desde a minha infância, me recordo de inúmeras explorações de estabulação permanente, particularmente na Ilha de São Miguel, e refiro-me concretamente aos viteleiros, e às unidades de engorda e de acabamento, que já existem há décadas, que foram fruto de uma necessidade de engorda dos animais, dos vitelos oriundos das vacas leiteiras, dos nascimentos que todos os anos ocorrem, algumas dezenas de milhares, e que foram uma forma que alguns empresários da Ilha de São Miguel encontraram de ter uma fonte de rendimento devidamente sustentada, devidamente equacionada, que organizou a produção de carne durante longas décadas e que trouxe à região inúmeras mais-valias em termos económicos. Esta situação não vem mal ao mundo por isto, toda a gente convive bem com ela, está perfeitamente definida e equacionada e continua a prosperar na Ilha de São Miguel, em especial, sem qualquer problema, pelo menos tanto quanto eu sei. E por isso é um exemplo de que sistemas de produção de semelhantes àqueles, e no caso particular que estamos aqui a discutir, da estabulação permanente nos Açores, embora, e insisto, não seja o objetivo do Governo enverdar, direcionar os investimentos de uma forma generalizada para esta forma de produção, mas é uma intenção, sim, de poder apoiar aqueles casos pontuais em que esse sistema de produção se justifique. Imagine o Sr. Deputado Artur Lima, que é agricultor e que tem uma manada de vacas com alguma dimensão, fruto do seu trabalho de longos anos, que conseguiu criar uma manada com 200, 300, 400 vacas. Imagine também o Sr. Deputado Artur Lima, que na sua propriedade, onde alimenta estas vacas, está dispersa por inúmeras parcelas, algumas delas distantes bastante umas das outras. Imagine o Sr. Deputado Artur Lima a transferir estas centenas de vacas de uma parcela para a outra com muita frequência para poder utilizar estas pastagens. Acha que isso é viável? Acha que isso não é recomendável, num caso desse género, poder enverdar por uma situação dessa natureza? Se tivesse uma exploração mais pequena, com as parcelas mais próximas, como é o caso da generalidade das explorações dos Açores, certamente a sua opção seria outra. Por isso, não havendo critérios objetivos em que se diga que quando esta exploração se integra neste cenário, ou naquele outro, é recomendável uma implementação de um sistema de estabulação permanente, outras haverá em que esse sistema é perfeitamente justificável. E é isso que tem acontecido, com muito critério, com muito rigor na avaliação, tanto da necessidade de se implementar estes investimentos, como da salvaguarda das questões ambientais que eles em si encerram. Recordo também, e respondendo também ao Sr. Deputado Artur Lima, que estes animais, embora estabulados, comem erva, e essa erva é oriunda de pastos da região. E, portanto, não vai o agricultor importar erva para alimentar esses animais. Normalmente o que faz é que tem um sistema que permite cortar a erva das parcelas que são parte desta exploração e transportá-la para as mãos de ouras que existem nesses estábulos. E é assim que funciona um sistema de estabulação permanente, conforme certamente sabe. Não me parece que isto faça com que haja um aumento notório e muito significativo de importação de alimentos do exterior, porque os animais, quando estão a pastorear em sistemas de semi-estabulação ou mesmo em sistemas extensivos, se querem os seus agricultores manter níveis de produção de leite aceitáveis, terão necessariamente de alimentá-los também com alimentos concentrados e, por isso, poderá certamente haver algum crescimento, mas não um crescimento muito notório e que justifique uma opção diferente desses agricultores. Uma particular atenção, eu vi com muita atenção a leitura que o Sr. Deputado Artur Lima fez também das questões relacionadas com a carne IGP. E em momento nenhum me pareceu que o facto de existirem sistemas de estabulação permanente nos Açores impeça ou prejudique a imagem da carne IGP, porque são situações totalmente distintas que naturalmente também acontecem em espaços geográficos e em explorações diferentes. Portanto, se há uma exploração certificada para produzir carne IGP com determinadas características, em determinados locais, com determinada dimensão, com determinado acompanhamento, naturalmente não ficará em nada prejudicada por outra que existe eventualmente nesta ilha ou noutra ilha qualquer com características diferentes, essa sim, não podendo recorrer a essa característica. Relativamente às questões que a deputada Zoraida Soares colocou e que fez referência às declarações do Sr. Presidente da Federação Agrícola dos Açores, naturalmente que ele naturalmente teria que estar aqui para justificar as declarações que fez. Não me compete a mim fazê-lo. Nem me parece que elas sejam, conforme disse, justificações que, já que o secretário não justificava, que as declarações do Sr. Presidente da Federação Agrícola dos Açores é que eram determinantes dos objetivos em que o Governo avaliava ou dos itens em que o Governo avaliava os projetos de investimento que lhe são apresentados. O Sr. Presidente da Federação Agrícola dos Açores, com o devido respeito que naturalmente a todos nos merece, não é ele que faz a avaliação, nem é ele que define critérios ou que define critérios de avaliação de projetos de investimento. É um parceiro que nós naturalmente ouvimos, com quem nós normalmente colaboramos, mas não é a Federação da Agrícola dos Açores, nem o seu Presidente, que definem os critérios de avaliação desses projetos. Eu volto a insistir, esses critérios estão definidos na legislação, os projetos são motivo de apreciação técnica, conforme o exemplo que há bocadinho, por exemplo, dei relativamente à exploração que aqui conversamos, e é uma ferramenta, é sobretudo uma ferramenta que os agricultores têm à sua disposição para, quando disse sentirem necessidade, poderem recorrer. Certo que a aprovação destes projetos depende de uma análise detalhada e muito criteriosa dos investimentos que eles pretendem naturalmente fazer. De forma que, só mais uma questão de detalhe, ou de alguma importância também, que me parece importante referir neste momento, em termos da produção de carne. Para além dos vitelejos que são tradicionais, particularmente na Ilha de São Miguel, ao longo de muitos anos, há agora, recentemente também, conforme certamente sabem, uma intervenção da Federação da Associação Agrícola de São Miguel com o acabamento de animais da raça Aberdeen-Angus, que são exportados para o continente e que também requerem um acabamento diferenciado num sistema de estabulação permanente. Portanto, é um sistema que permite, no caso concreto da produção de carne, obterem-se carcaças de melhor qualidade, produto final de melhor qualidade, com mais valia no mercado e que tem sido, nos últimos meses, uma importante fonte de rendimento para os agricultores dos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa não tem mais inscrições? Não. Sr. Deputado António Parreira tem a palavra.
Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, é só tentar dar aqui mais um esclarecimento, e acho que já foi mais que debatido em relação aqui ao Sr. Deputado Paulo Estevam. Quero o Sr. Secretário da Agricultura, quero eu, já deixamos aqui bem claro que não somos a favor de uma agricultura com estábulos. Mas, no entanto, entendemos que em situações adversas e precisas, de acordo com as regras, o deverá ser permitido. Aliás, eu já o disse e repito, mais que não seja, esses mesmos estábulos que estamos a falar, dos totais e permanentes, onde servi por uma experiência própria nossa. É que não nos podemos esquecer que a União Europeia, em anos passados, há 50 anos atrás, nos dizia que devíamos produzir muito porque era necessário. Devíamos produzir porque era necessário. Ou seja, utilizar as máquinas modernas, as novas técnicas, incluindo produtos fitofarmacêuticos, adubos químicos, pois a prioridade naquela época era produzir muito. Hoje está-se a querer inverter. Mas também já se diz, que daqui a 50 anos temos que produzir o dobro. Portanto, nós não sabemos, daqui a 1, 2, mas pelo menos daqui a 10 anos, o que nos acontece. Portanto, no meu entender, e no entender aqui do Grupo Parlamentar, não vem nenhum mal ao mundo, não vemos qual o problema de termos 3, 4, 5 ou 6 explorações permanentes. E como eu digo, e já disse anteriormente, não está claramente explícito no projeto que são estábulos totais e permanentes. E gostava de fazer aqui uma referência à carne, porque se falou muito na carne e que é um subsetor, como todos nós conhecemos, de extrema importância para os nossos agricultores. Para além da produção da carne, para além de tudo o que já existe, hoje, e já há algum tempo essa parte, como devem também saber, e penso que os seus deputados do CDS-PP e do PP têm conhecimento que a carne é classificada. E o projeto do PP fala, considerando a necessidade de acrescentar valor aos produtos. Ora, se nós queremos acrescentar valor aos produtos, nomeadamente o gado de carne, ele tem que ser semi-estabulado, estabulado, menos intensivo ou mais intensivo, porque se assim não for, não conseguimos obter o rendimento e tão pouco não conseguimos fazer essa mesma exportação. E eu tenho aqui os mapas, ou tenho aqui os papéis, que definem a classificação, o O, o P, o R. Esse mesmo gado, se não for minimamente alimentado, as suas carcaças não vão ter valor, não vão ter rendimento para o nosso agricultor. E se isso não for feito, é uma perca que nós temos. Portanto, quando se diz que está contra a estabulação total e permanente, está-se contra tudo isso. É o que está aqui escrito, é o que está aqui escrito, é o que aqui diz. E assim sim, eu repito e digo, nós, com esta medida, se fôssemos já para esta medida, certamente prejudicaríamos os nossos produtores de carne. Era só para que ficasse aqui esclarecido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O deputado Paulo Estevam tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado António Tosta, eu penso que o futuro, nós temos aqui duas visões diferentes. O Partido Socialista tem uma visão, a visão de sacrificar a qualidade e a imagem dos Açores em termos de aumentar, provavelmente, a quantidade. Eu acho que esse não é o futuro dos Açores. Eu acho que nós devemos apostar na qualidade e na imagem. E a estabulação permanente, 24 horas, sobre 24 horas dos animais, afeta a imagem de qualidade. Mas isso é evidente. Agora, o senhor deputado dizia-me assim, bom, há determinadas circunstâncias em que é necessário proceder à estabulação. Ah, é evidente, mas isto não é estabulação permanente. Há determinadas situações em que nós necessitamos de o fazer. Pois é evidente, era só o que faltava se não estivéssemos contra isso. Isso é absolutamente racional que exista essa necessidade. Agora, isso é muito diferente da estabulação permanente, senhor deputado. Essa é que é a questão. Eu termino, senhora presidente, dizendo o seguinte. Fiquei preocupado com a intervenção do senhor secretário dos Recursos Naturais, que é sempre, que tem sempre aqui uma postura muito correta e muito séria, que eu, aliás, devo dizer que, em termos de postura pública, a sua seriedade e a sua forma, a forma como evidencia o seu discurso e aquelas que são as suas prioridades, nada a opor. Devo é dizer-lhe o seguinte, senhor secretário, devo é dizer-lhe o seguinte. Fiquei assustado, é uma ausência total de futuro, de projeto para o futuro. O senhor secretário que disse foi, bom, não há problemas nenhum se aumentar de 5 para 6, para 7, para 8, não é a nossa aposta de futuro, mas também não haverá problemas por aí. Portanto, não há, de facto, há aqui uma gestão corrente da situação, mas não há um projeto para o futuro dos Açores. O futuro dos Açores tem a ver com a qualificação, com a qualidade dos nossos produtos. E o senhor secretário, na sua intervenção, evidenciou claramente que não tem um projeto de futuro para os Açores e que não tem uma aposta neste setor. Eu digo-lhe uma coisa, se nós tivéssemos responsabilidade, se pudéssemos decidir de forma maioritária, eu digo-lhe que a estabulação permanente seria proibida nos Açores. Esta é a nossa visão, este é aquilo que nós pretendemos para os Açores. Qualidade, defesa da marca Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, penso que não há mais inscrições. Não havendo, penso que podemos passar então à votação do projeto de resolução apresentado pelo CDS. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
O projeto de resolução foi rejeitado com 27 votos contra do PS, 18 do PSD, 3 a favor do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária. Vamos avançar para o ponto 4 do Sr. Deputado Artur Lima. Tem a palavra. Para uma declaração de voto, tem a palavra. Claro que pode, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, acabamos de assistir aqui com esta votação ao maior retrocesso no desenvolvimento da agricultura nos Açores. Defendido acerrimamente pelo Partido Socialista, apoiado convictamente pelo Partido Social Democrata. O partido que teve a responsabilidade de criar o grande desenvolvimento da agricultura nos Açores, no início da autonomia, vem hoje dar-lhe uma machadada inaceitável e incompreensível por parte do PSD. Não percebo, sinceramente, como é que isso pôde acontecer. Um partido que desenvolveu, que deu um grande contributo para o desenvolvimento da agricultura nos Açores, decisivo até, vem hoje aqui e enterra o seu passado na agricultura. Fica definitivamente comprometido com o Partido Socialista para o futuro. E o Partido Socialista e o Governo. O que me dá a sensação é que nós não temos o Governo nos Açores, nesta e noutras áreas. É um Governo que não tem estratégia, que não tem um objetivo, que não tem metas, gera apenas interesses correntes. É isso que acontece na agricultura, é isso que acontece noutras áreas, como veremos amanhã ou depois aqui. É um governo que desistiu de governar. É um governo que faz tábua rasa do seu passado. É um governo que já defendeu a ecologia nos Açores. É um governo que já defendeu o turismo de natureza nos Açores e enfia-lhe um estábulo no meio da paisagem. É um governo que já defendeu o golfe no meio das vacas. O golfe na natureza. Era um projeto aí do Sr. Secretário da Agricultura, Noé Rodrigues, e do velho governo dos Açores. Pegaram nisso? Metem num estábulo. É um governo que já defendeu o verde. É um governo que já defendeu a nossa imagem. É um governo que propaga a marca Açores. É um governo que hipoteca a marca Açores. E é um governo que hipoteca o futuro dos Açores, exatamente porque desistiu de governar convictamente na defesa dos interesses dos Açores, na defesa da nossa especificidade, na defesa da nossa agricultura e na defesa daquilo que temos melhor. É um governo de gestão corrente de interesses. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Zoraida Soares, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Eu queria aproveitar a minha declaração de voto para fazer um desejo e uma exortação ao Governo Regional. É que não cometa com qualquer comissário, Sr. Comissário ou Sra. Comissária, da União Europeia, que venha à região autónoma dos Açores, conhecer o nosso modo de produção e o nosso pastoreio natural sem estabulação, o mesmo erro cometeu com a Sra. Ministra da Agricultura, Assunção Cristas, quando, na sua recente estadia na nossa região, lhe foi mostrada uma exploração com estabulação permanente e total, como o grande exemplo do verde e do maneio e do pastoreio natural da região autónoma dos Açores. Faço votos para que esse erro não seja novamente repetido, porque ele pode ser fatal para aquilo que nós queremos e para o progresso desta região. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, Sr. Deputado António Parreira tem a palavra para uma declaração de voto.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, é só para dizer que realmente o Governo não hipoteca a marca Açores, antes do contrário, tem valorizado e de que forma. O projeto do CDS-PP é que não permite que haja inovação. E na defesa da economia regional e dos interesses e do rendimento dos nossos agricultores, nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, votamos contra esse projeto. Essa é a nossa razão. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Esta proposta que acabou de ser votada não inviabilizava a estabulação para acabamento dos animais para carne, não inviabilizava a estabulação dos bezerros, não inviabilizava a estabulação para a proteção dos animais. E, portanto, eu volto aqui a dizer que alguma coisa se passou aqui que nós não percebemos, porque eu não acredito que, de facto, percebesse, Sr. Deputado António Tosta, e não me obrigue...
Sr. Deputado Aníbal Pires, a dizer está aquilo a fazer que eu a percebi. Declaração de voto.
Não me obrigue. A questão é a seguinte, nada disto, a proposta do CDS-PP não inviabilizava nada disto. A questão é esta. O Governo Regional fez aqui uma opção clara para satisfazer determinados interesses e, com isso, coloca em causa aquilo que é a imagem de marca dos produtos do leite e da carne dos Açores. E isso só pode ser considerado como muito grave e um profundo erro. E é evidente que nestas, como noutras questões, quando se trata de satisfação de interesses, tem sempre o apoio daquele partido, enfim, que dá pelo nome de PSD. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigada, Sr. Deputado. Penso que agora sim não há mais inscrições para declaração de voto. Vamos fazer um intervalo. Regressamos às 18 horas.